Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 40. No versículo 1, Salmos capítulo 40, versículo 1. É um salmo muito conhecido, um salmo de Davi. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ou no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem uma versão que diz: depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Repita comigo: a paciência é uma condição para sermos ouvidos pelo Senhor. Amém. O contrário de paciência, a impaciência vai gerar, a impaciência vai nos levar ou levar alguém a um caminho de não receber do Senhor. Porque a impaciência, inevitavelmente, ela vai gerar reclamação. Ela vai gerar murmuração. Amém. Vamos passar por uma história. Nós conhecemos muito bem a história de Moisés e tudo o que aconteceu com o povo. Recentemente, eu acho que foi o pastor Diego, ele mencionando, falando um pouco sobre a vida de Moisés. Ele disse uma coisa que às vezes passa batido, gente. A gente acaba não avaliando e não analisando. Mas Moisés, ele cresceu como o filho da filha de Faraó. Não foi assim? Então, ele cresceu sendo neto de Faraó, a pessoa mais poderosa do Egito, a pessoa mais rica do Egito. E ele abriu mão, diga: abriu mão. Ele abriu mão de toda aquela vida. Não foi assim? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. A Bíblia vai dizer assim, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Sabe, a Bíblia diz que durante 430 anos o povo foi escravo. Nós sabemos da história de José, mas José, Ele morreu, a história de José se perdeu, o povo cresceu, então foi escravizado. Então, se o povo ficou escravo durante 430 anos, todas as pessoas que foram libertadas por Moisés nasceram escravas e eram escravas até aquele momento. Estão comigo? Eram escravas até aquele momento. E se você não conhece a história, eu te estimulo e peço que você leia a Bíblia para verificar. Você vai ver muitos milagres acontecendo. Muitos milagres acontecendo. Para que até o momento, até o ponto em que o povo foi liberto. Foi libertado por Moisés. Sabe, houve resistência, sim ou não? Sim, houve grande resistência. Mas chegou um momento que realmente aconteceu. O povo saiu. E eu quero ler alguns textos com você. Vai lá para Êxodo agora, no capítulo 12. Êxodo no capítulo 12. Então, contextualizando, vieram todas as pragas a ordem de Deus para matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque todos os primogênitos seriam mortos, mas o sangue iria então ser um sinal de proteção. Depois disso, efetivamente, então o povo saiu, o povo começou a sair. Aí vem uma ordem, quero ler com vocês Êxodo 12:35. Moisés passou uma ordem para os israelitas. Êxodo 12:35 diz assim: os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Então olha só, eles eram escravos, eles não tinham bens, eles não tinham ouro, não tinham prata, não tinham pedras preciosas, não tinham rebanhos, não tinham posses. E aí eles saíram do Egito, livres e com despojos. É isso que nós lemos aqui. Se você continuar lendo o 38, diz que eles saíram com grandes rebanhos, bois, ovelhas e cabras. Diga assim: ricos. Eles eram escravos. E eles deixaram a escravidão, receberam a liberdade e saíram de lá ricos. Isso é importante para nós. Daqui a pouco nós vamos verificar algo muito importante que aconteceu. Agora, pula um pouquinho, vai lá para o capítulo 14, Êxodo capítulo 14. Sabe, quando nós lemos a história, nós vamos verificar algo acontecendo muitas vezes, se repetindo inúmeras vezes. Diga assim comigo: incredulidade. Sabe, o povo foi testemunha ocular de diversos milagres, diversos milagres. Eles estavam lá, eles viveram os milagres. Sabe, às vezes, como nós lemos lá em 1 Coríntios, tudo que aconteceu lá serviu ou serve como exemplos para nós. Quantas vezes nós vivemos milagres? E ainda assim, quando uma nova situação se apresenta, às vezes a impaciência, a incredulidade, o medo chega. Não é assim, gente? Às vezes existem pessoas que tiveram uma cura maravilhosa, miraculosa, espetacular em um dia, e aí num outro dia, um sintoma trava essa pessoa. Em um momento no passado, ela teve uma grande experiência com o Senhor, para no meio do caminho. Isso se repetiu muitas vezes com esse povo. Então Êxodo 14, versículo 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eles saíram do Egito. E eles estavam, chegaram no mar. Na frente estava o mar e atrás o exército egípcio. E eles murmuraram, reclamaram, foram cobrar de Moisés: ei, Moisés, foi para isso que você fez? Você nos trouxe aqui para morrermos aqui? Não seria melhor ficarmos lá no Egito? Nós éramos escravos lá, mas lá nós tínhamos vida, pelo menos. Aqui nós seremos mortos. Tente se transportar para aquela situação. E depois façamos uma avaliação para as nossas vidas. Será que em algum momento nós já cobramos alguém ou o próprio Deus sobre situações difíceis? Mesmo no passado, ele já provando a sua fidelidade, a sua bondade, a sua lealdade. Como cantamos: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Então, essa incredulidade gerou reclamação, gerou murmuração, gerou impaciência. Eles começaram a caluniar Moisés. E isso se repetiu muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Sabe, a paciência, ela deve ser a característica de um cristão, e a paciência é um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Amém? Na minha experiência, aconselhando pessoas, infelizmente é mais comum do que eu gostaria de ouvir frases como: puxa vida, mas está demorando. Eu estou orando, mas está demorando. Sabe, a caminhada do povo até Canaã, saindo do Egito até Canaã, era de aproximadamente 11 dias. Só que eles ficaram no deserto 40 anos. 40 anos. Então, meus amados, algumas pessoas... Uma outra pergunta, gente. Será que Deus demora? Eu lembro certa vez conversando com uma pessoa e algo que ela esperava tinha acontecido. E ela falou assim: puxa, pastor, Deus demorou um pouco, mas aconteceu. Deus demora, gente. Vamos continuar vendo aqui alguns exemplos do povo. Vá para Êxodo 14, você está no 14, 31. Êxodo 14, 31 diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor. Fique com o Êxodo aberto, tá? Êxodo 14, 31 diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Bom, mais um milagre aconteceu. O mar se abriu, eles passaram o mar a seco, e o mar se fechou e matou todo o exército egípcio. Então o que aconteceu? Vamos ler novamente 14:31. Israel viu o grande poder, mas já não tinha visto. Viu de novo, né? Viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Bom, eles já tinham tido a oportunidade de temer ao Senhor e colocar a confiança no Senhor, porque o Senhor já havia provado muitas vezes. Mais uma vez, eles eram escravos, agora eles eram livres e ricos. Eles temeram, colocaram no Senhor a confiança, como também passaram a confiar, é o que o versículo está dizendo, em Moisés, o servo de Deus. Só que, gente, essa confiança e essa firmeza não demoraram muito, não. A Bíblia diz que depois de cerca de 3 dias, eles caminhando no deserto, faltou água. Eles começaram a reclamar e a murmurar. Moisés, foi isso que você fez? Foi para isso que você nos tirou lá do Egito? Você nos tirou para morrermos aqui no deserto? Reclamou, murmurou, a provisão veio. Água, de muitas formas. Num momento a água não era própria e a água se tornou própria. No outro momento a água saiu da rocha. E agora, comida. O pastor Emílio citou o maná aqui. Gente, o maná não existia. Deus inaugurou algo, criou algo que não existia para suprir o povo. Aleluia! Aleluia mesmo. E durante 40 anos, eles não deveriam permanecer 40 anos lá. Mas pela incredulidade, pela impaciência, pela murmuração, eles ficaram 40 anos lá. E aí nós poderíamos pensar: puxa, mas a nova geração resolveu todo o problema, né? Não. Não. Realmente esses 40 anos, todos que tinham 20 anos para cima morreram no deserto. Foi uma nova geração que entrou na terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que em pouco tempo, o povo começou a fazer tudo o que Deus ordenara para não fazer. Para não fazer. Então o povo reclamou por comida, Deus enviou maná. E aí depois de um tempo o povo deixou de ser agradecido. Sabe, uma pessoa impaciente, ela não é agradecida. Ela não transborda ações de graças. O mundo, uma pessoa paciente para o mundo muitas vezes... é ruim, a pessoa é rotulada, até com adjetivos pejorativos. Não, mas você é bonzinho demais, não é assim? Uma pessoa paciente às vezes é rotulada. Não, mas você é bonzinho demais, você deveria ser mais firme, mas você deveria ser paciente demais. Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Uma versão amplificada: eu esperei crendo no Senhor, porque eu sei que Ele cumpre as suas promessas, tão somente se eu fizer a minha parte. Porque o povo recebeu orientações diversas e diversas vezes: você precisa me obedecer, se você obedecer, então você vai ter o resultado que eu projetei para você. E o povo desobedeceu. Você está em Êxodo, né? Vai para o capítulo 19. Vai para o capítulo 19. Sabe, o povo, ele passou por um processo. Repita comigo: processo. Sabe, entre a promessa, ou entre a palavra e o cumprimento, tem um período, não tem, gente? Esse período é o processo. Sabe, Deus, hoje nós conhecemos a Deus, porque o caráter de Deus é revelado na palavra. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio revelar o Pai. Toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Jesus veio nos revelar, e nós sabemos que Deus é bom, que Ele não mente, Ele cumpre a sua palavra. Não é assim? Nós podemos descansar na palavra de Deus, podemos descansar na sua fidelidade, podemos descansar em suas promessas, mas toda promessa tem algumas condições. Obediência é uma condição. Então, esse processo, toda promessa, seja ela uma promessa coletiva, seja ela algo individual para a sua vida, ela vai passar pelo teste do tempo. E o povo teve a oportunidade de aprender aquilo que Deus deseja que eu e você aprendamos. Nós precisamos aprender a confiar e a depender em Deus, de Deus, apenas dEle. Porque, como já foi dito, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus tem para nós é algo magnífico, extraordinário, é sobrenatural, é espiritual. O milagre está envolvido nisso, amém? E essa era a condição para o povo. O povo teve a oportunidade de confiar e depender em Deus. O maná mostra muito bem isso. Não era todo dia o maná, Deus vai enviar o maná, você não pode guardar. Porque o povo precisava confiar que no dia seguinte Deus enviaria o suprimento. Deus enviaria o suprimento. 1 Coríntios capítulo 10. Tudo o que aconteceu serviu de exemplo para nós. Nós precisamos aprender e não cometer os erros que eles cometeram. Eles não confiaram em Deus, eles não esperaram em Deus. Eles não foram agradecidos por tudo que aconteceu, eles murmuraram, reclamaram, foram impacientes. Êxodo 19, 3 diz assim: certa vez o Moisés então chegou, o povo chegou, Moisés subiu ao Monte Sinai, chegaram ao Monte Sinai. Diz assim no Êxodo 19, 3: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem, tem uma condição aqui, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha que maravilha, gente. Tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou isso se cumpriu em Cristo, amém? Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta. O povo gostou das notícias. O povo gostou pelo fato de Deus estar dizendo: olha, vocês serão o meu tesouro pessoal. Se você me obedecer, você será grande e abençoarei você sobremaneira. E o povo: isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que aí, não pouco tempo depois, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e durante 40 dias, Deus começou a passar instruções importantíssimas relacionadas à aliança, diga aliança. Todos os detalhes do tabernáculo, como deveria ser todo o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a arca da aliança, o candelabro, a mesa, tudo. Deus passando instruções para Moisés. Pouco antes, Deus passou instruções para Moisés de como deveria ser a administração quando o povo chegasse na terra prometida. E aí, só que a Bíblia diz que o povo ficou impaciente. Olha só, gente, enquanto Moisés recebia de Deus instruções, e aí, lembram-se que eles saíram, eles eram escravos, mas saíram ricos, com ouro, com prata, com roupas, com gados. Sabe, quando Deus passou as instruções para Moisés, parte dessa riqueza tinha um destino determinado pelo próprio Deus. Então olha só, por isso que quando Davi diz assim em Crônicas, o que eu posso te dar se tudo que eu tenho vem de ti? Aleluia! Só que o povo, ele não entendeu isso. Porque enquanto Moisés recebia as instruções, dizendo, olha, a arca é de ouro, o candelabro é de ouro, e aí você vai pedir uma oferta para o povo, sabe por quê? Porque o povo tem ouro para ofertar. Porque o próprio Deus deu a eles, através dos despojos dos egípcios. Mas aquilo que era para o povo oferecer a Deus, o povo ficou impaciente, começou a murmurar. Êxodo capítulo 32, vai lá, vamos ler esse texto. Versículo 1, Êxodo 32, versículo 1, diz assim. Êxodo 32, 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, tratando já com certo desprezo, a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. A Bíblia diz que foi isso que Arão fez. Arão tomou o ouro, fez um bezerro, e eles passaram a adorar o bezerro, a exaltar o bezerro, dizendo, foi esse bezerro que nos livrou das mãos dos egípcios. Enquanto Deus passava instruções da aliança, do povo da aliança, por causa da impaciência, da incredulidade, começaram a murmurar, reclamar, e eles deturparam aquilo que estava nas mãos deles para exaltar a Deus. Você não precisa abrir, mas em Números 11, 23 diz assim, o Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha mão poderá cumprir ou não. Se a minha palavra irá se cumprir ou não. Algumas versões diz, o meu braço ou a minha mão, porventura, está encurtada. Isso aconteceu quando o povo começou a pedir por carne, por carne, por carne, por carne. Deus falou, avise o povo que terá carne. Eles não vão comer um dia, dois dias, três dias. Eles comerão um mês, todos os dias, carne, carne. E aí Moisés, Senhor, como isso é possível? Depois de tudo que Moisés viveu, ele pergunta, Senhor, isso é possível? Aí foi a palavra do Senhor, ei, por acaso eu falo alguma coisa e não cumpro? Por acaso eu não tenho poder para cumprir a minha promessa e a minha palavra? Por acaso o meu braço, a minha mão está encurtada para não fazer cumprir a minha palavra e a minha promessa? Amém. 1 Coríntios capítulo 10, tudo isso serve como exemplo para nós. O nosso maior exemplo é Jesus. E nós vemos a igreja primitiva. A Bíblia diz que num certo momento da igreja primitiva, por conta de uma necessidade, por conta da perseguição, muitos vendiam as suas propriedades e lançavam aos pés dos apóstolos. Por conta de uma necessidade específica. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso, Pedro não questionou, não murmurou como o povo lá no deserto murmurou. Mas Senhor, foi para isso? Eu estava lá com a minha empresa de pesca, eu estava bem. Tudo bem que teve, quando nós nos conhecemos lá, a pescaria foi mal, não peguei nada, né? Como diz o Diego, ele poderia ter chamado Jesus para ser o sócio dele, né? Porque numa palavra de Jesus, ele lotou dois barcos. Imagina lotando dois barcos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele ficaria muito rico rapidamente. Mas ele, a Bíblia diz que ele abandonou tudo para seguir Jesus. Quando ele foi preso, ele não questionou: "Ei, Jesus, foi para isso?" Então eu estava lá cuidando das minhas coisas, eu era um empresário com algum sucesso, e o Senhor me tirou daquela vida para isso aqui, para eu ficar preso, ser preso. Tiago morreu aí, eu vou morrer também. Foi isso, gente? Não. Ele orou por ousadia. Por ousadia. E Paulo? Será que Paulo e Silas lá na prisão? Foi essa murmuração, foi essa reclamação, essa impaciência de Paulo? Foi como o povo lá? É Deus, mas nós estamos pregando a tua palavra, Jesus. E nós estamos aqui agora presos, apanhamos, estamos sofrendo. Olha para nós. Não. A Bíblia diz que eles oravam e adoravam. Eles poderiam dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu a minha voz. Sabe, nós precisamos aprender, meus amados, a cuidar do nosso coração. Cuidar da nossa boca, da nossa língua. Porque, por vezes, nós podemos nos encontrar com esse povo no deserto. Mesmo vivendo experiências sobrenaturais fantásticas com o Senhor, incríveis. Nos faltam adjetivos para qualificar ou quantificar milagres ou a forma que Deus faz, fez e continuará fazendo em nossas vidas. Mas depende de nós. Amém? Porque a promessa do Senhor, ela não tarda. Aleluia. Aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus determinou para fazermos, coletivamente, individualmente, depende de nós obedecermos para que a palavra se cumpra. Então que não sejamos como o povo no deserto, mas como Jesus, como Pedro, como Paulo, que permaneceram firmes. Paulo, no final da vida dele, ele disse: "Ei, eu corri a minha carreira. Eu combati o bom combate da fé." Nesse tempo que nós vivemos hoje, até Jesus voltar, é a nossa vez de combater o bom combate da fé. Esperando com paciência no Senhor. Como a Fafá citou o caso de Zacarias. Deus ouviu a oração de Zacarias. Deus ouviu a oração de Zacarias. Deus ouviu a oração de Abraão. Então, às vezes, vai parecer que está demorando. Mas, meu amado, tem um processo que nós precisamos aprender a confiar e a depender. Confiar e depender. Porque se nós não aprendermos a confiar e a depender, vai ser na força do nosso braço. E desse jeito não tem como andar com o Senhor. Não tem como cumprir os planos dEle. Porque é na força dEle. É uma parceria. Ele dá o comando, nós obedecemos e vamos. As circunstâncias, as pressões chegam. Não é assim, gente? O dia mau chega, parece que não vai dar certo. Parece que não vai dar certo. Mas esperei com paciência no Senhor. Ele ouve, Ele nos ouve. Sabe, o povo, ele viu uma glória, um nível de glória. Não é assim? O povo viu um nível de glória. Mas o povo não era, ele não manifestava a glória, apenas via a glória. Mas em Jesus, hoje nós manifestamos a glória. Amém. Que sejamos cristãos que manifestem a glória, confiando nas promessas, confiando na palavra e esperando com paciência, fazendo a nossa parte, não tendo nenhuma característica, estando muito longe daquele comportamento do povo do deserto. Nós devemos estudar, avaliar sim, mas apenas para aprender o que eles fizeram de errado e passar bem longe disso. Que os nossos lábios, nosso coração, não passem impaciência, murmuração. Deus é bom, amém? Ele sabe encontrar, eu gosto de dizer essa frase, ele sabe encontrar um coração desejoso, um coração rendido. Deus encontra, meu irmão. Ele é especialista nisso. Davi foi rejeitado pelo seu pai, mas Deus o encontrou. Gideão se achava tão pequeno, Deus o encontrou. Moisés abandonou todas as riquezas, toda a posição no Egito. Deus o encontrou. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel. Não saia da sua posição. Se Deus falou, meu amado, fique nessa posição. Não saia dela. Porque Ele é fiel. É apenas o processo para você aprender a confiar e a depender nele. Porque quem confia e depende nele, então, os olhos vão ver o que nunca viram. Amém? Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nunca penetrou ou passou por mente humana, é isso que nós viveremos. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Como lemos em 1 Coríntios, aquilo que está escrito é para nosso exemplo. Obrigado porque hoje, Senhor, nós temos o Espírito. Somos um com o Senhor, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que ressuscitou em Jesus, é o Espírito que habita em nós. Obrigado porque temos a Tua Palavra, temos o Teu nome, temos o Espírito, Deus e Espírito Santo. Somos um contigo. O Senhor, Pai, nos deu a Sua natureza. Temos todas as condições, todas as ferramentas, Senhor. Temos a revelação para não sermos como aquele povo impaciente, murmurador, incrédulo e idólatra. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por olhos espirituais abertos, por espírito de revelação, de sabedoria, no pleno entendimento, conhecimento e revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro para que cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada um que ouvirá esta mensagem, se levante de forma ousada e dependa do Senhor, acredite no Senhor, busque no Senhor e espere no Senhor, apenas no Senhor, que é bom, que está conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, meu Rei, te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém.